Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje, programa realizado em parceria entre a Procegs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag três convidados ilustres. Nós estamos aqui com Alexandre Almoarqueg, graduado em redes de computadores, cursando pós-graduação em governança de TI e tem com mais de 12 anos de experiência na área. Já passou pelo gabinete do vice-governador, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, além da iniciativa privada. Desde 2015, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão, a nossa SPGG do Governo do Estado, além de presidente do Comitê de Governança e do Executivo de TIC do Estado, CGTIC e CETIC, e presidente do Conselho do Sustentare. Tudo bom, Alexandre?
Tudo bom, boa tarde, Débora.
Prazer te receber aqui de novo, né? Porque já estivesse aqui conosco, mas agora o assunto é outro. A gente está aqui também com o Mário Colberg Soares. O Mário é engenheiro químico, especialista em planejamento e administração de recursos ambientais, especialista em tratamento, minimização e destinação final de resíduos sólidos industriais perigosos na Alemanha, gerente operacional do Sistema Centralizado de Resíduos Sólidos do Polo Petroquímico do Sul, formação universitária em administração de empresas e administração pública. Atual técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler, FEPAM, na área de resíduos sólidos e passivos ambientais. Tudo bom, Mário?
Tudo bem, Débora.
Prazer te receber aqui. A gente sabe da tua especialidade nessa área, já vamos explorar isso.
Agradecer o convite e saudar aí todos os integrantes da mesa.
Legal, muito obrigada. E a gente está também aqui, nosso terceiro convidado, o César da Silva Teles. O César é técnico em operações da Procergs, ingressou na companhia em 1980 por concurso público, tendo atuado em várias áreas operacionais da companhia. Atualmente, exerce a chefia do setor de RSA Procergs, setor de responsabilidade socioambiental, responsável em inserir conceitos e mudanças nos processos da companhia no que diz respeito à sustentabilidade socioempresarial e responsabilidade ambiental. Também integrante titular do Comitê Deliberativo do Programa Sustentário. Tudo bom, César?
Tudo bem para todos os participantes da mesa e para os funcionários aqui que estão nos dando apoio.
Muito bem. A gente está hoje com um programa especial, porque é um programa que fala especificamente, na verdade a gente pode falar de tudo, né, gente? Mas sobre o lançamento recente que teve no Governo do Estado do Programa Sustentare, que eu agora vou passar a palavra para vocês, né? Mas ele, na verdade, é um programa que, ele, além da sustentabilidade, ele também engloba outras ações, né, de inclusão social, mas principalmente o objetivo, né, que é a destinação correta dos resíduos tecnológicos que o governo utiliza. É isso?
É isso.
Alexandre, quer começar?
Posso, eu acho que posso começar.
Vocês três são colegas, na verdade, o Mário, né, também. Todos são colegas do Comitê de Sustentabilidade que foi criado, né? Mas, assim, de maneira geral, é isso que eu estou dizendo, né? Isso. O objetivo principal do programa recentemente lançado.
Eu acho que podia começar contando um pouquinho do histórico, né, de como aconteceu a criação desse programa. E aí o César e o Mário me ajudam aqui com as partes mais técnicas, né? Que eles são muito mais especialistas na área.
Vamos lá.
Mas então, assim, resumindo a história do programa Sustentare, ele foi induzido através de uma necessidade de uma questão específica do Estado. Foi onde surgiu a ideia de criar o programa Sustentare. Na verdade, a qual não é nenhuma dessas que a gente falou, né? Mas foi começando no pensamento do melhor uso dos ativos de TI do Estado, da doação, da destinação dos ativos eletroeletrônicos do Estado. E aí, conversando sobre essa questão, conversando com o César, com o Mário, o pessoal, todo mundo, se entendeu que era uma parte da vida do ativo de TI no Estado que não estava sendo bem assistida. Acho que mais ou menos essa é a ideia. A política de TI do Estado, ela trabalha desde a aquisição dos bens, a gente trabalha toda a parte de aquisição, utilização, mas quando chega no reuso ou na destinação final, a gente não tinha nenhum regramento para isso. E começou a se trabalhar nesse sentido. Só que isso é muito mais amplo do que a gente do que esse pontinho. Então, nas conversas começou a... Pô, a gente tem, tem essa questão da doação, tem a questão da destinação da reutilização dentro do próprio Poder Executivo, e tem a questão da destinação final, né, dos resíduos, enfim, toda essa parte que tinha que ser regulamentada. E daí foi feito um trabalho, né? Foi árduo, demorado.
Sim, eu acho que esse projeto ele já vem sendo pensado há um ano, né?
Mas,
porque, e como ele envolve 2016. Muitos...
2016 saiu o decreto.
Abril de 2016.
Isso, senhor.
Sim, e o decreto é importantíssimo para manter a continuidade também, né, Mário?
É, o decreto do final do ano de 2016, né, de novembbro de 2016.
53307, no meu decreto, de novembro de 2016.
Então, na verdade, é o seguinte, o governo vai lá e compra, assim, linha simples, né, vai lá e compra um computador. O computador, ele é usado, daqui a pouco ele já está obsoleto, né, o que que se faz com esse computador? Aí, o programa, ele... Ver se o computador pode ser reutilizado, reorganiza...
Se está em condições ainda.
Para uma escola,
isso,
né?
Eu acho que o César pode explicar bem. Acho que
aí, as três classes aí. Isso.
Então, Débora e demais colegas aqui na mesa, eu até diria o seguinte, esse programa, ele é um programa que o Estado sempre fez.
Uhum.
Mas a cada gestão, ao seu jeito e modo.
Sim.
Então, isto muito, eu acho que até se vale... Pelo nível de sensibilidade, de maturidade que as pessoas, e aí eu acho que o Mário vai falar muito disso, adquiriram com o passar do tempo.
Uhum.
A gente começa a ter a noção de que o planeta ele é pequeno, ele tem os seus recursos já quase que na sua, como é que se diz, a última chance, né? E eu acho que esta visão ela foi muito forte... E foi muito importante a partir da legislação que instituiu o Programa Nacional de Resíduos Sólidos.
Uhum.
Então, essa característica e essa sensibilidade das pessoas que fazem parte deste governo e dos outros, deram condições para que programas como esse, então, pudesse centralizar aquilo que era feito de forma dispersa.
Sim.
Mas tu falaste uma coisa muito certa, e até o Alexandre, não se sabia, se sabe muito bem como se compra, porque a gente tem a Selic, se sabe muito bem como se usa os recursos eletroeletrônicos, porque cada órgão tem o seu controle, e a sua gestão, mas havia realmente uma coisa indefinida, que era, ok, quando termina o ciclo de vida desse equipamento, para onde ele vai?
E agora?
E aí o programa estabeleceu pelo menos três categorias,
e
isso acho que foi um trabalho que a gente fez, junto com o Mário da FEPAM, junto com o Regis da CE, e mais com outro colega lá, o Renato, da PGE, que foi a equipe de trabalho que fez esse projeto. E estabeleceu, pelo menos assim, que os equipamentos poderiam ser classificados ao fim da sua vida útil como ociosos, aqueles que poderiam ser reutilizados. Os recuperáveis, que são aqueles equipamentos que têm algum dano, mas que podem ser novamente restituídos para sua utilidade. E os inservíveis, que são aqueles equipamentos que realmente não têm mais condições de uso, e que deveriam ser destinados, então, para algum lugar correto. Então, para ficar por enquanto nisso, esse programa estabeleceu isso aí, esses critérios, e principalmente definiu as suas trilhas. Ou seja, para cada critério desses, como deveria ser feito, controles e quem participa disso, eu acho que a gente explora aí na continuação.
Tá, então, os ociosos... Eles são ainda utilizados, ele só troca de órgão, por exemplo, né?
Exato.
Eu não preciso mais na processo do meu computador, eu envio para outro lugar.
Ele não me serve mais, mas pode servir para uma outra entidade.
O recuperável, tu dá uma arrumada nele.
Isso.
E o inservível, que eu acho que é o ponto principal, né? Talvez assim de...
O inservível é aquele que precisa
ambiental,
ser descartado.
Na questão ambiental, né?
Como sucata eletrônica, né? Que a gente chamada sucata eletrônica. Ou seja, onde vamos colocar isso, né? Onde vamos destinar isso?
Não pode ser qualquer lugar, né,
Não
Mário?
Pode ser qualquer lugar. Porque esses equipamentos têm constituintes que trazem grande periculosidade aí ao meio ambiente e à saúde humana.
Elementos
mesmo, né?
Tóxicos.
Quando a gente fala em preservar o meio ambiente, então... As pessoas muito ficam com aquela visão assim, ilustrativa de preservar o meio ambiente, plantar árvore, não poluir o rio, não poluir a água. Mas, na verdade, proteger o meio ambiente é proteger a saúde, a nossa saúde, a saúde humana.
Certo.
Também em primeiro lugar, né? Porque nós estamos protegendo o meio ambiente, estamos protegendo a nossa saúde. Então, esses materiais, quando descartados de forma aleatória aí no meio ambiente, eles dependendo do ambiente que eles vão se encontrar, eles acabam migrando, né, os seus constituintes perigosos para o solo e para a água subterrânea. Uhum. E a partir daí, eles vão se alastrando, né, contaminando os mananciais e contaminando os alimentos, enfim, contaminando toda uma cadeia, toda uma rede, até mesmo a vegetação. Aí vem o animal, se alimenta aquela vegetação, peixes. Depois se abate o animal, se consome uhum. aquela carne, os peixes. Toda essa coisa passa por toda essa contaminação ambiental, que dá proteção ambiental que a gente fala, né? E que, na verdade, tudo repercute depois na nossa saúde. Então, realmente, o programa veio também com essa lacuna ambiental, assim, né? De, bom, o que vamos fazer também com os inservíveis, independente dos ociosos, sim, recuperáveis, sim, os inservíveis, que era o nosso gargalo maior. E aí, sim, nós estávamos todos amparados pela nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que o César comentou, que é de 2010, né? Que atribui, sim, a responsabilidade desses equipamentos à chamada logística reversa, ou seja, aqueles empreendedores que produziram, que distribuíram, que importaram, né, que venderam esses equipamentos, são responsáveis por esse recolhimento. Uhum. E isso está sendo criado dentro da política através dos acordos setoriais, que são chamados, ou seja, o setor tem que se organizar, propor um acordo de como vai fazer esse recolhimento ao Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente homologa esse acordo. Então, isso tem acontecido com vários resíduos, né? As lâmpadas fluorescentes, as pilhas de baterias, os pneus inservíveis, enfim, embalagem de agrotóxico. Só que, para os eletroeletrônicos, a gente ainda não tem um acordo setorial firmado.
Hoje não
tem.
Existe.
Passados 7 anos já da promulgação da...
E por que que não tem?
Pois é, porque existe uma grande dificuldade da cadeia se elementos. Organizar em termos de como propor esse acordo. Uhum. E em função muito também de muitos equipamentos que entram de forma importada no país, de forma até muitas vezes não legalizada, enfim, não sei bem dizer bem aos certos motivos, mas eu sei que existe muita dificuldade da indústria, né, dos importadores, sim, de conseguirem aí sentar numa mesa e organizarem esse acordo setorial. O mesmo também está valendo para os medicamentos vencidos, que são, é outro problema também. Então, assim, voltando para os eletroeletrônicos, só dizendo isso, que o governo do estado tem a sua responsabilidade também como gerador desses resíduos, né? Como qualquer empresa privada que consome uma grande quantidade de eletroeletrônicos, tem essa responsabilidade. Ela está gerando esse. Então, a Lei Estadual de Resíduos Sólidos também diz isso: olha, a responsabilidade é do gerador. Eu tenho que ter um destino adequado para isso. É claro que se eu tiver um acordo setorial, eu posso migrar para dentro do acordo setorial, enfim, depois, e também usar o mesmo caminho, a mesma trilha do acordo setorial. Mas enquanto eu não tenho isso, eu tenho essa responsabilidade e tenho que atender essa demanda da Política Estadual de Resíduos, da Lei Estadual. E aí, então, esse programa sustentar e veio dizer, olha, o governo do estado, então, está tentando se organizar através desse programa para que todos os órgãos públicos estaduais, sim, possam, então, ter nesse programa, né, um grande guarda-chuva para abrigar toda essa sucata eletrônica que está sendo destinada até então de uma forma que não se sabe se mais correta. Né?
Então, só para ficar mais claro, assim, hoje o governo do estado, bom, abre uma licitação, ele adquire, sei lá, 200 computadores, esses computadores, eles passam a ser responsabilidade do governo do estado. Então, ele que é o gerador, né?
Sim, é que no momento que esses computadores se tornarem uma sucata...
Não é do fabricante do computador.
É, não, veja bem. A política estadual coloca que é da cadeia de responsabilidade, é do fabricante, distribuidor, importador, o que for. Tá? Mas quando eu tenho grandes, pelo menos os acordos setoriais que foram firmados até agora, eles estão procurando atender o consumidor individual, a pessoa física. Uhum. Né? Então, o Mário, lá na sua casa, quando eu tenho um computador que não me serve mais, o que eu vou fazer com ele? Aí eu tenho que levar ele, disponibilizar em algum ponto que esta cadeia de distribuição irá me proporcionar para que recolha e, sob responsabilidade da cadeia, se faça o destino final adequado. Mas quando eu tenho uma empresa que chega lá e diz assim, ah, eu tenho 200 computadores, 300 computadores, os órgãos do Estado todos reunidos, olha que quantidade de computadores nós temos. Então, esta responsabilidade ainda está com esses empreendedores, com esses que são os geradores, que talvez no futuro possam migrar para dentro desse programa, que ainda não existe. Então, hoje, eu tenho que destinar adequadamente isso. Né? E todas as empresas privadas estão fazendo isso. Tem que fazer isso também. As universidades, os bancos, enfim, os hospitais.
É lei.
Tem que destinar adequadamente.
Sim.
E o que, que significa se destinar adequadamente? Bom, é isso que nós estamos buscando através do programa Sustentário. É buscar alguma empresa, né, que possa fazer o desmonte adequado desses equipamentos, separar todas as peças possíveis de reaproveitamento, que aí tem vidro, tem metal, tem alumínio, que tem valor de mercado, né? Tem as placas, né, que é onde estão os metais pesados, e aí que são a parte mais complicada, mais agressiva para o meio ambiente.
Inclusive ouro parece que tem também.
Tem os metais preciosos, falar. Ouro e prata, não, tem uma grande quantidade de ouro, sem dúvida, nessas placas. Agora, precisa processar essa tecnologia, né? E nós não temos aqui na América Latina nenhuma empresa que processe essas placas.
Teria que ter uma usina que...
Teria que ter uma empresa que processasse e pudesse fazer a extração desses metais pesados que estão presentes nessas placas. Entendi. O que nós temos hoje é um grande trabalho de segregação, de separação, que pode ser feito, e aí depois essas placas, que é onde estão os metais pesados, podem até uma dessas serem comercializadas, porque tem realmente ouro e prata, enfim, metais preciosos, mas elas são mandadas hoje para fora do país, né? São comercializadas e empresas que fazem, que moem, trituram, transformam isso num pó, uhum. E na forma de pó são transferidas então para fora
mas
do país.
Mas qual o elemento que é transferido para fora do país?
Todos.
O valioso?
Todos, valiosos e não valiosos.
E o perigoso também?
Perigoso também, chumbo,
a gente aqui
o ouro,
no Brasil...
a prata, o cobre, o zinco, vai tudo. Tudo misturado. A gente não tem a tecnologia para separar. Uhum. Existem poucas plantas, parece que são 6 plantas no mundo só que fazem esse trabalho. Uhum. Né? E o Brasil, então, tem se valido das plantas do exterior, que até compram esses materiais aí, porque tem esse valor agregado. Né?
Separar dentro dos componentes, né? Porque não há aquela primeira separação onde tu tem dos metais, dos componentes das placas, né?
A gente está falando aqui só das placas,
só das,
né?
Placas.
Não estou falando da estrutura toda. Se eu desmontar toda a parte plástica aí, que eu posso desmontar de um
sim,
teclado.
Sim, aquela parte de plástica,
isso tudo
vai,
é o processo aqui no Brasil mesmo.
Vai fazer outra coisa.
Claro.
Né? Aí a placa, sim, que é onde tem o maior número de elementos diferentes, né?
O máximo trabalho que nós fazemos aqui é mecânico, né? De triturar e transformar isso num pó. Moer para reduzir volume. Uhum. Né? Agora, para extrair daquele pó, depois todos esses metais que estão presentes ali, essa tecnologia a gente não tem.
E só complementando, Mário, tu falaste ali, Débora, só para tu teres uma ideia, num computador normal, num desktop, dado da OMS de 2010, 2012, e não deve ter mudado muito, a gente tem a presença de 22 elementos tóxicos, né, na sua constituição. Ah. Muito em função da tecnologia, que muitas vezes não se vale do cuidado, do perigo do uso daquele elemento, mas pela praticidade que ele vai promover para o equipamento.
Sim. Né? E já que a gente está falando de dados, então agora tem mais um dado que saiu a semana passada, mês passado, no ano passado agora, né? Sobre um levantamento mundial que foi feito, falando que o mundo gera 45 milhões de toneladas ano de sucata eletrônica. 45 milhões. E no mundo inteiro, só 20% dessa sucata está sendo corretamente destinada.
É? 45 milhões
de toneladas ano. O Brasil é o segundo maior gerador de sucata eletroeletrônica das Américas, ficando somente atrás dos Estados Unidos, que gera em torno de 6 milhões de toneladas ano. O Brasil gera 1,5 milhão, depois vem o México.
Muito bem.
Então,
e a
pergunta é essa.
O dado da Isto É diz o seguinte: estima-se que o Brasil recicla desse volume todo apenas
2%. 2% de 1,5 milhão de toneladas.
É bastante.
Ano.
Mas nós vamos voltar já com esses números, que eles são importantes até para a gente gerar assim, uma consciência em quem está ouvindo também e informações. Já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, especial Sustentário, programa do Governo do Estado, que envolve a questão de resíduos tecnológicos. A gente está aqui com o Alexandre Almorquerg, diretor do Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicação da SPGG, o Mário Colbert Soares, técnico da FEPAM, e o César da Silva Teles, que é chefe do setor de responsabilidade socioambiental da Procergs. Bom, a gente estava com... Eu vou rever um pouquinho o nosso assunto anterior a respeito dos elementos tóxicos, né? Porque a gente estava falando da questão assim, dos números. Os números realmente são muito impressionantes. A gente tem 45 milhões de toneladas de resíduos tecnológicos por ano, é isso, Mário?
Isso.
Mas o Brasil, o segundo maior gerador
das Américas.
Sul-Norte, né? De lixo tecnológico, eletrônico, se assim pode se dizer, né? É 1,5 milhão, né? Então são dados realmente impressionantes que, na verdade, eles só nos fazem ver, claro, o Brasil é um país muito extenso, né? Mas só nos faz ver a necessidade de programas como esse, né? E eu ia fazer uma pergunta aqui antes, agora me ocorreu, né? A gente tem essa iniciativa no governo do Estado e nos outros estados do Brasil, vocês sabem se isso tem equivalente ou se os estados estão se organizando, Mário?
Não, eu não sei se nos outros estados tem alguma coisa semelhante ao Sustentário, uma iniciativa de governo, assim como foi feito com esse programa Sustentário. O que eu sei é de alguns outros estados em que, como a política nacional já está em vigor, né, e como esse acordo setorial não foi firmado ainda, existem algumas ações da promotoria pública no sentido de buscar termos de ajustamento de condutas, de buscar termos de compromisso, né, para que determinados empreendedores de cada região, enfim, assumam essa responsabilidade dentro dos seus estados. E aí, através desses termos, porque já está fixado em lei isso. Sim. É uma obrigatoriedade da cadeia de distribuição de recolher.
A gente tem uma lei federal, né? E tem uma lei estadual também? Não.
Tem uma lei, a gente tem uma política estadual de resíduos, que é desde 93. Uhum. Né? O Estado já coloca essas responsabilidades. Mas a logística reversa mesmo foi fixada agora na política nacional de 2010. Uhum. Eu até brinco um pouco com isso, né? Às vezes, nas nossas reuniões do comitê lá do Sustentário, eu digo assim para todo mundo lá, os representantes dos demais órgãos do Estado, diz, olha, na verdade vocês têm que esquecer essa história de ativo, né? O Estado não compra mais computadores, porque isso é um ativo, que eu tenho que botar plaquinha lá, tudo com ativo, não sei o quê. Porque o Estado compra, e isso é a política transformou, a Política Nacional de Resíduos transforma, dizendo o seguinte, a gente compra o uso dos equipamentos. Eu, quando compro o computador, eu compro o uso desse computador, eu compro o uso de uma lâmpada, eu compro o uso de uma pilha. Quando esses equipamentos não me servirem mais, se tornarem ociosos, sucatas, a lâmpada queimar, a pilha parar de funcionar, eu tenho a obrigação de devolver para a cadeia de distribuição. Ele não me pertence. Eu tenho que devolver. Então, esta é a nova logística que está entrando no mundo.
É uma outra lógica.
É uma outra lógica.
De pensar.
As pessoas se agarram aquilo, dizem, não, aquilo é meu e eu quero comercializar, eu quero tirar... Ah, mas não serve mais para nada isso, está tudo estragado. Ah, não, mas eu vou ali vender num ferro velho, alguém que me dá um troco por isso aqui, ou alguém que pode consertar e tentar consertar, e não vai consertar, porque vai estar com uma série de problemas, não vai valer a pena.
E o valor desses equipamentos, consertar. Ele também é menor hoje, né?
É.
Então, infinitamente menor.
Esta coisa tem que estar mudando, né? O conceito, as pessoas têm que começar a entender isso, né? De que esses bens que a gente adquire tão úteis para o nosso dia a dia, né? Tão até esteticamente aí bonitos e cômodos, fáceis para a gente usar, eles contêm muitos componentes perigosos, né? E quando no fim da sua vida ou de quando do descarte, acabam agredindo o meio ambiente.
Claro, nós estamos falando aqui num programa do Estado para os seus equipamentos que são utilizados internamente, né? Mas aí eu, às vezes, fico me perguntando, e talvez vocês tenham essa resposta, né? Como é que o cidadão, como é que será que o cidadão em geral pensa, né? Existe essa consciência? Porque a gente não coloca um computador no lixo, ao mesmo tempo um computador é um trambolho, né? Uma incomodação, assim, para quem tem em casa. Daqui a pouco dá vontade, assim, de... né? Como é que o cidadão comum tem, acho que o Mário, talvez, que está trabalhando com o meio ambiente, tem essa resposta, né? Porque várias campanhas têm sido feitas ao longo dos anos, né? Mas cada vez mais a gente tem mais computadores, mais celulares, né?
É complicado, assim, esse é longo para a gente falar, assim, porque cada vez mais precisa se instituir essa responsabilidade que cada um tem sobre aquilo que adquire. Essa agora, eu preciso ter um mercado disponível para mim entregar isso. Onde eu vou entregar? Onde eu vou devolver? Então, essas coisas que a política veio para tentar montar. Uhum. Ou seja, os ecopontos, locais de recolhimento.
A gente tem em Porto Alegre, por exemplo.
É. O que eu faço hoje? Ah, eu tenho uma geladeira que não funciona, um fogão que não funciona, um ar-condicionado que não funciona. O que eu faço hoje? Me diz o que eu faço na minha casa hoje, onde que eu entrego isso? Não tem um local para entregar aqui, eu faço isso, eu chamo alguém para consertar, o cara diz que não tem quase conserto, eu acabo ajeitando com ele, quem sabe tu leva isso aí para mim.
Sim.
Sabe Deus para onde que ele vai levar? Vai levar para a oficina dele, vai desmontar lá algumas peças que não estão em condição, ele vai tentar aproveitar, o resto ele vai repassar para um outro sucateiro, que vai passar, alguma coisa ele vai desmontar, vai tentar fazer uma sucata metálica, vai repassar para outro, e aquilo que ninguém quer, essas placas que ninguém tem como processar aqui, ou que não tem como, não sabe como encaminhar isto para reprocessamento, acaba ficando
vai
para
o aterro.
Vai para o lixo comum, vai para dentro lá, misturado com lixo urbano.
Essas campanhas são importantes.
Esse é o problema. Então, assim, claro, as coisas têm que andar junto, as pessoas têm que entenderem o que acontece, assim, é muita educação ambiental, sem dúvida nenhuma, tá? Mas também tem que ter disponível no mercado o que elas têm que fazer. Não adianta eu dizer, as ações são essas, tá bem, eu entrego aonde? Aí fica todo mundo se olhando porque
sim,
a cor
tem que dar
a
solução, não adianta só apontar o erro. É a história das lâmpadas que tu tá falando, tudo, né? A lâmpada fluorescente. O Mário deu um exemplo aqui no nosso intervalo, os nossos intervalos são ótimos. Que as lâmpadas comuns, elas gastavam muita energia. E se
as incandescentes.
Vieram as fluorescentes, incandescentes, que economizavam
as
mais.
As lâmpadas frias chamadas, essas.
Mas elas, em compensação, tem mais mercúrio, que é um produto tóxico. Tem... Aí se gerou um problema com isso também, né?
E um dado, mas me permite só para dar uma noção, Débora. Também em 2016, dados da Fundação da FGV, entraram no mercado brasileiro em torno de 10 milhões de computadores, sendo 6 milhões de notebooks e 4 milhões de desktops, dados da indústria. 9 milhões de tablets e 3 milhões e 200 mil equipamentos de impressão.
Nossa.
Esse é o dado de 2016, da indústria. Ok, isso vai ter um tempo médio de vida, né? Para onde é que vai isso depois? Também, a expectativa, então, de 2018, né? Temos 236 milhões de equipamentos, smartphones ativos. Aqui coloca assim, o tamanho do problema disso. Antes desse dado, se levantou também que é uma estimativa de que, aí eu acho que foi tudo que perguntou, onde é que o pessoal está colocando isso? Estima-se que existam 500 milhões de aparelhos eletroeletrônicos sem uso na casa dos brasileiros. Né? Isso aí dá quase que o dobro da população do Brasil em termos de eletroeletrônicos. Porque o pessoal não sabe o que fazer.
A gente junta com
vai juntar.
Eu
lá,
tenho.
Exato. E olha
na
só.
No depósito.
E isso
acho
tem
que
sentido.
Vai arrumar e não arruma nunca.
Isso
bem
tem sentido
amarelado
até,
já, assim.
Exato. Porque aqui fala, inclusive, que no Brasil, apenas 18% dos municípios possuem, por exemplo, coleta seletiva. Que já seria uma alternativa para tu, pelo menos, poder descartar isso. Né? Hoje, em muitos lugares, o teclado quebrado vai junto com o resto da comida do cachorro e fralda do nenê.
Bom, eu não vou poder falar da iniciativa, não vou poder deixar de falar da iniciativa, né? Porque na prefeitura, enquanto eu estava lá, no Nova Poa, se fez, na época o coordenador do Nova Poa era o professor Newton Braga Rosa, se fez uma iniciativa que era para, claro, era Porto Alegre, né, na usina do gasômetro, um sistema de drive-thru de um final de semana para coleta de resíduos tecnológicos foi feito durante 3 anos consecutivos. Então, as pessoas pegavam seus computadores, celulares e aparelhos de casa, iam até o gasômetro e entregavam lá. E aí foi feito um convênio, né, uma parceria com essas empresas de recolhimento, que agora não vou me recordar o nome, mas enfim. E aí elas juntavam os equipamentos para um caminhão e aí davam o destino correto. Claro que tinha que ter o André Ameliu, era o nosso parceiro, obviamente, né? Aí tinha que ter assim, um termo de responsabilidade pelo destino correto, porque também isso não tem aqui, né? A gente não tem no Brasil as usinas que vão até a ponta.
Mas, né? Débora, deixa eu fazer uma consideração que eu acho que é importante. Eu tive até tu colocou, quando a gente estava conversando, né? A gente vai fazer um programa sobre um tema específico, né? Só que esse programa, ele, na verdade, abrange muitos temas. E pode ver, a gente está no segundo bloco tratando basicamente da parte ambiental. E o programa trabalha a parte
boa,
social
Alexandre,
também.
Conta para nós.
Não, eu acho que...
Eu acho que isso é importantíssimo que tu está falando.
Ele é um programa muito amplo. E assim, é legal de ver isso, porque, por exemplo, toda essa discussão que a gente está tendo aqui é de uma ponta, claro que importantíssima, né? Não estou desconsiderando, bem pelo contrário. Mas de todo um ciclo, de toda uma regra que foi feita para que aquilo funcione. Então, a gente trabalha aqui, aí o César pode me ajudar em quantitativos e tudo mais, mas a gente tem parceria com empresas para conseguir fazer a destinação correta dos equipamentos, ou seja, gera economia, né? Uhum. A gente tem a parceria, tem uma planta com Madre Pelletier, onde tem as apenadas fazendo a descaracterização dos equipamentos.
Que é o desmonte.
Que é o desmonte, onde elas têm elas conseguem uma qualificação profissional, elas conseguem redução de pena, recursos.
Então, isso, né? Também é um programa de inclusão social.
É um programa de inclusão social. Uhum. Tu tem o convênio com os maristas, onde tu faz na linha dos recuperáveis o conserto desses computadores, chega diversos computadores ou outros ativos eletroeletrônicos com problema, e aí a média de cada 3 computadores sai um funcionando, uhum. Né, César? Acho, uhum, que é isso. Então, assim, tu tem uma série de funções, inclusive para tentar auxiliar e resolver de alguma maneira esse problema com a sociedade, com a questão dos ecopontos, que também trabalham. Eles não, o ecoponto que é colocado são pontos de recolhimento de ativos eletroeletrônicos que são colocados em determinados locais, né, onde aquilo não entra para o Estado, aquilo em momento algum vem para o Estado, mas o Estado auxilia a dar a destinação correta. Uhum. Ou seja, então foram feitas diversas ações nesse sentido, como gincanas em colégios, uhum, para conseguir recolher ativos eletroeletrônicos, para conseguir dar a destinação correta. Então, educativo. Então, é um programa que ele tem várias frentes e auxilia nessas outras ações que a gente está colocando aqui.
Certo.
Eu acho que
ele é bem mais complexo do que puramente dar destino.
É um programa crescendo mais além dos limites do Estado, né, dos órgãos públicos, já atendendo um pouco dessa fatia e até da logística reversa, né?
Sim.
Que seria até a responsabilidade da cadeia de distribuição. Então, o programa começa já a crescer também porque há essa necessidade, né, de ocupar esse espaço que não está sendo ocupado. Aquele espaço em que as pessoas querem devolver, não sabem onde, como fazer. Bom, então tem os ecopontos que o Alexandre está colocando nas escolas, enfim, e levam para lá. E o programa também está tentando, uhum, atender essa demanda.
Muito bem.
É isso que o Alexandre falou, inclusive é importante, Débora, até citar aqui. Existem 3 trilhas no programa. A trilha, uhum, de doação, foi essa que o Alexandre falou, que é aquela que dá a sobrevida aos equipamentos que o Estado ainda poderia utilizar.
Sim.
Isso aí, para mim, é uma ação extremamente importante, porque ela também cumpre uma agenda, né, humanitária. Muitas vezes esses computadores vão para escolas, hospitais, uhum, postos de saúde, né? Ele cumpre uma ação assim de quase que muitas vezes suprir não o problema tecnológico, mas a falta aquela pontual de alguma ação.
Também é um programa social, né?
Exato. Então, aí a gente tem, por exemplo, só para se ter uma ideia, nós tivemos já, e é o que eu digo, é um programa que já tem efetividade, já tem evidências. Nós já doamos agora, de abril até o final do ano, né, nós fizemos a doação de 69 equipamentos.
Ah, que legal. Né, muito
equipamentos
bom.
Que já
vieram funcionando, certinho.
Funcionando, racionalizados, formatados.
Uhum.
Essa era uma garantia.
E essas doações, elas são feitas para quem?
Pois, boa pergunta. Até então, antes, não se tinha estatística de para quem o Estado doava. Uhum. Cada um doava de um jeito e tal. Hoje, por uma exigência da SPGG, a gente, pelo programa, então, definiu um critério. Este critério, ele conta, basicamente, assim, com escalas de prioridades para o próprio Estado. Uhum. Se prioriza, então, para quem? Escolas. Em primeiro lugar, para educação, em segundo lugar, para saúde, e terceiro lugar, para ações sociais, programas sociais do governo. Então, todas as entidades do governo que quiserem receber esses equipamentos, elas fazem um contato com o programa, solicitam e passam a partir de um sistema desenvolvido lá pela companhia, passam por um crivo e aí sai uma classificação dos seus pedidos de acordo com a disponibilidade.
Na verdade, só um parênteses. Eu acho que, né, resumindo a questão da trilha de doação, se criou uma regra, para, né, uns critérios a serem seguidos. E aí, os órgãos e entidades que manifestam interesse em receber as doações passam por essa linha de critérios, aí, por esse grupo
Eles
de critérios.
Se inscrevem. Então,
se inscrevem. Do outro lado, a gente tem o que se tem já para doação, e aí faz o casamento dos dois. Uhum. Então, é para ser mais transparente e sem nenhum tipo de direcionamento ou qualquer coisa que valha. Então, são critérios específicos para poder fazer a doação.
E essas informações, inclusive, Débora, elas vão estar de forma registral no site que o programa já tem.
Tem
o
transparência tem um site, na destinação.
Isso, no endereço www.sustentare.rs.gov.br. Né, lá estarão, já estão hoje esses dados.
Então, qualquer entidade pode ir lá e se inscrever para.
Legal, essa foi uma outra boa pergunta. A partir agora de abril, ou melhor, a partir de março, nós vamos disponibilizar o acesso para entidades privadas, né? Normalmente aquelas entidades consideradas assistenciais, carentes e tudo mais, que vão poder se inscrever também nesse programa para receber, da mesma forma, a partir de um critério, a partir de uma seleção, os equipamentos que eles necessitarem.
Muito bem. Então, a gente está falando de um programa que ele cumpre uma necessidade, né, legal, a favor do meio ambiente. Mas também é o que o Alexandre estava falando, né? Ele cuida da educação ambiental, da inclusão digital, da inclusão social, né? Então, assim, vocês da equipe estão de parabéns, né? Porque ele está bem construído, né? Dentro do que é possível dentro do governo. Nós vamos voltar a falar sobre programas sustentáveis já, vamos finalizar aqui o primeiro bloco. Tem muitas perguntas ainda para fazer para vocês. Já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá para ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Nosso último bloco do Hashtag Inovação Hoje, um especial sobre o programa sustentário, programa do governo, programa ambiental para resíduos tecnológicos. A gente está aqui com o Alexandre Almorquerg, diretor do Departamento de Tecnologia de Informação do governo, SPGG, com o Mário Soares, técnico da FEPAM, e o César Teles, que é chefe do setor de responsabilidade socioambiental da Procergs. Bom, esse assunto não acaba mais, né? Porque tem muita coisa para saber, para perguntar, para ter informação, mas nós vamos nos deter assim, no que a gente está achando que é mais importante no que nos sobrou aqui de tempo. Tá? A gente falou um pouco da trilha de doação, né? Vamos ver se eu aprendi. A gente tem outras trilhas, a trilha de recuperáveis e de inservíveis. O que significa isso? Não sei qual de vocês dois que quer conversar. Trilha de recuperáveis, de vocês três. O que, que seria, o que, que significa isso dentro do nosso projeto, programa aqui? Tá.
Em linhas gerais, a de doação é aquela que o César explicou mais detalhadamente no final do bloco anterior.
Uhum.
A de recuperáveis é a trilha que tem essa parceria com os maristas que a gente comentei anteriormente, né? Onde a ideia é a utilização dos inservíveis, primeiro tentar recuperar eles com parcerias, né? Hoje, essa planta do Marissa, mas existe todas as trilhas, existe possibilidade de ampliação.
Pode ter outras entidades.
Outras entidades, outros parceiros. Então, assim, na verdade, ela dá a regra do jogo. O programa, ele cria a regra do jogo, mas aí a gente pode encaixar diversas atividades. Então, a trilha de recuperáveis é essa aí, né? Depois,
tá.
Se o César quiser dar mais detalhes. E dos inservíveis, é a que a gente colocou sobre a questão do Madre Pelletier como a primeira planta que foi implementada. É aquilo que não teve como ser recuperado, ele é totalmente inservível, ser feita a descaracterização, o desmonte daqueles equipamentos, dividir eles, separar eles pelos seus tipos de componentes. Para poder dar a destinação correta.
E aí uma pergunta assim, esse desmonte, descaracterização, ele é feito por pessoas já treinadas e que já têm esse conhecimento, ou é feito um curso de treinamento, como é que faz a descaracterização?
Quer falar, César?
Pode ser. Essa planta, antes de mais nada, é importante dizer que ela é coordenada pela SUSEP.
Isso.
A SUSEP estabeleceu um critério bem rigoroso de escolha da empresa, com base principalmente nos requisitos de licenças ambientais que a FEPAM nos auxiliou a criar no CRIVO. E aí a empresa JG Recicla foi a empresa que está participando do programa numa condição de piloto. Né? Ela trabalha conosco até o final agora de 2018, levantando todos os problemas, aquela coisa toda, e treinando as mulheres que estão no Madre Pelletier. Por que se escolheu, por que a SUSEP escolheu o presídio feminino?
Sim.
Em primeiro lugar, porque as pessoas que lá estão, elas normalmente estão lá por 90%, são os dados da SUSEP. Eu me dou licença de dizê-los, porque eu muito ouvi o pessoal da SUSEP falando nos treinamentos disso. É que essas mulheres estão lá muitas vezes levadas para a vida do crime por intermédio de seus companheiros.
Sim.
Obrigadas a levar drogas, enfim. Uhum. Elas não têm a criminalidade no sangue, no DNA.
Sim.
Elas querem uma oportunidade. E quando pintou essa opção de elas fazerem, então, um treinamento disto, elas ficaram surpresas. Só para terem uma ideia, a gente teve quase que mais da metade da população carcerária se inscrevendo para fazer os cursos.
Isso é bom.
A gente começou com 10 pessoas e a tendência é termos até 40 presos trabalhando só no Madre Pelletier. E a ideia depois é estabelecer uma abertura, um escalonamento para outras unidades prisionais femininas.
Não, eu acho que também tem uma questão de habilidade, assim, né? Não sei, me ocorreu agora, né? Porque o manuseio com peças pequenas, né? Ele não é um manuseio,
Não, tu acertou. Inclusive, isso foi dito pela empresa, que trabalha lá dessa capacidade da mulher. Só para
e não é nem só da mulher, às vezes a própria pessoa, pode ser homem ou mulher, ele tem uma habilidade manual e outra não, né? Sim. Então, às vezes, isso pode, na maioria, mulheres ser mais forte.
O que nos falou lá é que a mulher, ela tem a paciência que muitas vezes o homem não tem.
Eu sabia disso.
Exato. Porque o homem, ele já daria uma marretada no negócio lá. E a mulher, ela vai explorando todas as possibilidades de tirar o metal, uh-huh. O metal não ferroso.
Sim, é uma coisa, habilidade motora
uma habilidade
fina, assim.
Muito bacana. Uh-huh. Além muito de, Débora, gerar emprego e renda para essas mulheres, né, elas possuem uma poupança, que a SUSEP, então, quando elas têm essa oportunidade
de emprego... Elas
são remuneradas, quase uh-huh. todas têm filhos, uh-huh. né, e elas conseguem, então, dar o seu sustento, já que elas estão presas, na subvenção lá da parte básica da alimentação dos seus filhos uh-huh.
Eu me recordo que na época que eu trabalhei com esse projeto na prefeitura, era bem quando estava começando o fim do prazo para finalizar com as carroças na rua, vocês lembram disso? Sim. E aí esses carroceiros foram algumas das pessoas que foram chamadas para serem treinadas. Eu não acompanhei porque eu acabei saindo, mas o final do como é que ficou, mas tem muita gente disposta a trabalhar com esse tipo de opção, assim, né, de treinamento, enfim, o desmonte, né, então assim, tem quem colocar, se não for neste presídio, num outro, né, isso eu acho muito interessante.
E Débora, só acho que só faltou também, já que a gente passou meio rapidinho do recondicionamento lá do EUSA, a questão do número também, né, de jovens capacitados para fazer o recondicionamento de equipamentos. Uhum. São
em torno de 250 jovens que durante um ano participam de um projeto lá dos maristas, lá no bairro Rubem Berta, uhum. no qual meio ano eles aprendem a teoria do recondicionamento de equipamentos, principalmente microcomputadores, desktops, suítes, hubs, enfim, toda a parte de tecnologia, parte de input, né, e eles, no segundo semestre, vão para campo, que eles chamam que é a parte de planta.
Uhum.
Onde aí sim eles trabalham com material que vem do sustentável. Ou seja, uhum. a gente dá o insumo para que eles coloquem a sua expertise, a experiência e a formação que os maristas lhes deram. Entendi. Isso, inclusive, gera também para eles depois uma capacidade de trabalhar aí fora nessa área.
E esses números todos são dessas primeiras plantas que foram executadas, né? Isso tudo, a ideia é poder ampliar.
Muito legal. E assim, ó, vamos agora... nós temos... É um projeto complexo, um programa, na verdade não é um projeto, isso. É um programa complexo. Envolve várias áreas e deve ter muitos parceiros. A gente falou de alguns, né? A SUSEP, a Rede Maristas, né? Quem mais está dentro desse projeto para a gente não deixar de falar assim? Porque tudo que envolve mais dois parceiros já fica muito complicado de se fazer, né? Porque a gente tem leis dentro do Estado, a gente tem que respeitar, então a burocracia, e a gente tem que seguir a lei, ela começa a ampliar. Mas está bem costurado hoje, né?
Sim.
Então,
só para tu teres uma ideia, Débora, nós temos também hoje entidades não do governo do Estado participando.
Quais são daí?
Eu vou citar assim como exemplo o Ministério Público Estadual.
O Ministério Público é muito engajado, né?
Exato. E outra, eles já tinham um programa de destinação uhum. dos seus equipamentos, mas eles perceberam que no sustentário a gente abordou, inclusive, temas que eles não estavam tão preocupados,
uhum.
que era principalmente assim, ó. Pegando o exemplo lá da trilha de inservíveis, nós acompanhamos não só o trabalho da empresa contratada hoje pela SUSEP, mas a gente acompanha com quem eles trabalham. Nós vamos até o final do processo de reciclagem.
Uhum.
E isso eles destinavam, mas não sabiam para onde é que ia depois. Nós não. Tanto é que nós temos uma estatística, né, que para nós assim foi motivo de alegria no programa, que é, sabemos que o Estado, por exemplo, já contabilizou, está documentado, temos inclusive a raciabilidade para onde foram, em torno de mais de 102 toneladas
Uau.
De inservíveis.
Uhum.
Esse era um dado que não existia, uma estatística que não possibilitava essa indicação.
Sim.
E muito menos de dizer para onde é que ia os o destino desses
inservíveis. Mas desses que bom, o Ministério Público parceiro também.
Ministério Público, então. GBOEX. Isso. Nós temos também
São todos os órgãos do Poder Executivo, né? Mais alguns, os maristas, obviamente, como parceiros, né, nesse projeto, a empresa.
E no Estado, quem participou foi a SPGG,
quem participa do comitê, FEPAM. Se eu não me deixo esquecer ninguém, mas a gente tem aqui CE, Corsã,
Proserv,
Susep, FEPAM,
PGE, a Selic, a Fazenda.
Para vocês verem como isso
a educação.
Não é.
A Secretaria de
Tem
Educação,
o Banrisul,
Banrisul,
a Secretaria de Planejamento, tem a gabinete da primeira-dama, né? Secretaria de Justiça.
E eu não posso deixar de entrar na questão do crime ambiental, tá? Então, por exemplo, nós temos leis, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem aqui as diretrizes, né, do governo, do Estado. Mas, assim, Mária, pergunta para ti aqui, o que que acontece se eu não fizer nada disso, né?
Na verdade, a lei de crimes, a gente, chamada lei de crimes, né, na verdade, foi a lei que estabeleceu as punições, né, para quem fizer alguma coisa que agrida ao meio ambiente. Então, ele tem as várias penalidades. Foi chamada Lei de Crimes, conhecida como Lei de Crimes, porque ela leva para o Código Penal. Uhum. Né? Hoje, então, é considerada uma ação criminal.
Então, se eu jogar um computador na rua...
Exatamente, fazer alguma agressão ao meio ambiente, independente de ser um computador. Sim. Mas qualquer coisa que tu possas fazer que possa agredir ao meio ambiente, né, eu posso ser taxado como um criminoso. Uhum. Né?
Sim,
e aí, então, vou responder a um processo criminal por aquela ação que eu executei. E isso é uma coisa que é independente até mesmo de quem gerencia essa ação, mas também está vinculado a quem executa essa ação, né? Então, isso que é importante que as pessoas também tenham bastante conhecimento, porque o fato de eu como uma pessoa física, né, cometer um ato desses, independente, mas foi o chefe que mandou, o patrão que mandou, enfim, não, mas eu vou responder porque eu cometi essa ação também.
Certo.
Né? Conjunto, né?
É, todos, conjunto, exatamente. Então, vou responder nessa cadeia toda de responsabilidade. Então, assim, a lei de crimes veio para tornar mais forte, mais efetiva, né, as ações de controle ambiental, né, com uma punição aí mais severa.
E aí tem um crime específico? Tu sabe disso? Não,
o crime seria por disposição irregular de resíduos sólidos perigosos. Né?
Tá.
Eu poderia enquadrar nesse artigo, por exemplo. Né? Aí então vem penas lá de penalidade, pode pegar período de detenção, que varia, e dependendo da gravidade também.
Sim, no caso das empresas, provavelmente uma multa.
Uma multa, mas podendo no segundo momento vir uma ação criminal, né, na incidência, enfim, ou dependendo da gravidade da primeira ação, já vai direto ser colocado como uma ação criminal.
E vocês sabem, se agora saindo um pouco da questão do crime ambiental, né, esse programa, ele é um programa bem complexo, a gente já viu, envolve uma série de atores, né, e ele envolve uma série de áreas também, que ele acabou acoplando, que foi ótimo, né, amarra todas as pontas, né. Ele é um programa do governo do Estado, mas ele está acontecendo em todo o Estado ou ele está acontecendo mais na capital do que... Como é que a gente vai avançar, né,
para outros? Alexandre, eu ia falar do decreto, Alexandre, que estabeleceu a obrigatoriedade, né, de que todo gestor público estadual participe do programa e depois a extensão do programa para os...
Isso, na verdade, o decreto foi para regulamentar isso e dar essa obrigatoriedade. Ele é legal e obrigatório, né? É o lema. Então, a partir desse decreto, tudo que a gente está falando aqui, como eu coloquei, é a questão, são as principais plantas que estão em execução. Mas a ideia exatamente é testar, digamos, toda a viabilidade desse decreto, dessa regulamentação do programa, para poder chegar a todos os pontos do Estado. Então, ele foi dividido em regiões, né, para atender todo o Estado.
Muito
o programa
bem.
Atende todo o Estado.
Maravilha, legal.
E
gente...
até onde a gente sabe, desculpa, Débora, acho que é pioneiro, né? O primeiro Estado a ter esse tipo de ação.
Nós temos que ganhar algum tipo de destaque, prêmio, né?
Ele participa de dois prêmios. Nós estamos participando na A3P como projeto...
De administração pública, né? De ações da administração pública.
E estamos também participando de um prêmio do Ministério da Justiça como projeto inédito no sistema prisional.
Muito
nessa
bem.
Parte de...
Vamos ganhar, César. Porque acho que essa... Não, eu estou brincando, mas essas iniciativas, elas têm que ser propagadas e né, da fazê-las conhecidas, e esse é o objetivo das premiações também, né? Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Nós estamos encerrando nosso programa. Podia conversar muito mais, tem muito mais assunto, mas eu acho que, assim, em linhas gerais, a gente já passou o recado que queria em relação ao sustentário programa do Governo do Estado. Então, eu queria agradecer ao Alexandre, ao Mário Soares, ao César Teles pela presença de vocês, e já passo a palavra. Quem quer começar? O César quer começar, para vocês se despedirem aqui dos ouvintes.
Bom, então eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder ressaltar não só o programa, mas principalmente essa sensibilidade que as pessoas, pelo menos eu acho que, começam a ter. Eu queria festejar isso porque a adesão do programa está acontecendo, não muito por conta do decreto, mas eu acho porque as pessoas começo a ver, como tu viste, Débora, a amplitude disto, uhum. As possibilidades que ainda não estão tão exploradas, mas poderiam ser exploradas, melhorando, acho que, com certeza, a qualidade de vida das pessoas do nosso estado.
Muito bem. Obrigado. Legal. Mário, por favor.
Bom, eu queria agradecer também pelo convite, pela iniciativa do programa, Débora. Acho que o programa é extremamente válido, levar a preocupação cada vez maior para a sociedade dessa preocupação ambiental, de proteção ambiental. O programa Sustentare é um exemplo disso, como tantos outros exemplos que nós temos aí no estado e no país, enfim, de preocupação com o meio ambiente, e que, na verdade, se fala muito de preocupação com o meio ambiente, mas eu sempre reputo muito isso, de que a preocupação é ambiental, mas ela é mais ainda com a saúde das pessoas, né? Uhum. O que nós temos hoje aí, realmente, são uma quantidade grande de pessoas cada vez mais doentes, cada vez mais respirando um ar em condição não ideal, se banhando e se alimentando com águas aí contaminadas, enfim, tudo produto da nossa ação, né? Que a gente fala sempre de contaminação ambiental, problema ambiental, mas ele, no fundo, é um problema de saúde pública mesmo e de contaminação da nossa saúde, né? Então, eu acho que é importante, assim, programas como esse, para levar as pessoas conhecimento cada vez maior e a preocupação que todo mundo se mobilize em torno de proteção. Se não querem proteger o meio ambiente, que se proteja, então, a saúde das pessoas.
De cada um. Muito bem colocado. Muito obrigada, Mário. Alexandre?
Não, eu queria agradecer também, assim como os demais, para o convite para participar do programa, e dizer que da minha visão, né, do lado do estado que eu tenho, acho que realmente, como o Mário colocou, a gente tem diversas ações que estão sendo feitas para tentar solucionar problemas ambientais, problemas de inclusão digital. Isso é muito legal, e o Sustentare, ele é um programa de fácil aceitação. Uhum. Então, na verdade, é bem o que está sendo colocado aqui. Hoje a gente precisa disseminar o conhecimento sobre o programa. Quando as pessoas conhecem, é fácil aceitar. Afinal, quem é que não quer ajudar, né? Quem é que não quer...
Assim é os outros.
Exato.
Né?
Então, hoje o momento é esse, a gente tentar ter o maior alcance possível do programa, e aqui foi uma grande oportunidade para isso.
Muito bem.
Obrigado.
Muito obrigada a vocês todos. Até a próxima.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.